À conversa no cais.
Esta semana fomos até a Horta e falamos do nome do avô e do pai, de nunca um viajante ter encontrado melhores amigos, do Peter, de ir trabalhar para um banco, de separar garrafas, de um médico no meio do Porto, de abrir sempre, do livro Temptress Returns, de queijo fresco e ameixas, de ter falado com o capitão do Pintas, dos barcos da fruta, da caça à baleia, de óleo para satélites, de um madeirense, do rei Manuel Carroça, da arte do Scrimshaw, da Exposição Universal de 1898, dos baleeiros serem pobres, do vulcão dos Capelinhos, de nunca deitar uma bandeira fora, de voltar às origens com o Covid-19, das gerações futuras e de um texto maravilhoso. O nosso convidado desta semana é o José Henrique Azevedo. José Henrique Azevedo, bem-vindo à Conversa no Cais, podcast do LX Sailings. Olha, é um prazer enorme ouvir-te, estar contigo e matar saudades, pelo menos assim, à conversa dessa terra maravilhosa e de ti e toda a gente. Olha, em primeiro lugar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho, eu andei a pesquisar e acho que nunca ninguém, ainda não vi que ninguém tivesse feito, pelo menos tivesse publicado, que é quando é que tu te apercebeste que eras herdeiro, não uma herança que é maior do que Portugal e do que os Açores, que é epá, esse cantinho que o teu avô criou e deixou de legado?
Eu não tenho uma data certa, mas penso que é bastante novo. Porque quando começamos a ver o nome do meu avô, depois do meu pai,
em revistas,
em que comecei a ver a atenção que os cientistas tinham para com eles, para começar a achar que realmente o meu pai e o meu avô eram alguém de especial para esses navegadores. Nos anos 60 foi publicado um livro dedicado à caça da baleia, em que o livro foi mesmo dedicado ao meu avô e ao meu pai, com uma frase lindíssima, em que dizia, pronto, nunca um viajante encontrou melhores amigos. Foi ligado a ele. Pronto, e a partir daí começamos a tomar uma consciência, com certeza com os anos vão passando, mais essa noção de que realmente o nosso pequeno café tinha valor para os navegadores, para os cientistas hoje em dia, a quem nós na altura chamámos aventureiros.
José, mas tu eras muito miúdo, tu em miúdo tinhas um sonho de profissão, de vida, ou sempre o teu sonho foi continuar o legado?
Não, quando era miúdo, pronto, é normal ter outros sonhos. O meu avô, ele por acaso não, achava que ele devia ser outra coisa que não continuar com o negócio. Dizia, arranja um emprego mais fácil, vai até para um banco, dizia ele.
Mal não sabia que os bancos eram o que era.
É verdade. Mas na altura era muito respeitador realmente trabalhar num banco. E então eu lembro, quando ele faleceu, eu tinha 14 anos. E realmente, mas um pouco antes disso, ele dizia nessa conversa, é porque ele realmente, não é uma vida fácil, tinha uma certa razão. O meu pai, pronto, deu-me sempre a liberdade de eu escolher.
Vamos ficar aqui um bocadinho no teu avô. Que memórias é que tu tens do teu avô?
O meu avô, quando eu comecei...
Tu eras muito menino.
Era miúdo. Eu comecei a vir trabalhar para o café aos 6 anos de idade. Pronto, vinha aqui da parte da manhã, pronto, uma hora, o máximo duas. Na altura, pronto, todas as garrafas de cerveja, principalmente, ou de outras bebidas, pronto, engarrafadas, não se tratava fora, porque era tudo...
Tinha devolução, não era?
O meu trabalho, meu pai, pronto, varria o chão, eu passava o pano nas mesas e nas cadeiras para limpar o pó, Depois fazia uma separação dessas garrafas, dava para notar se a noite anterior tinha sido movimentado ou não. Tinha duas, três, tinha duas, tinha duas, três filas de garrafas. É tudo. Hoje em dia enchemos um balde com quatro ou cinco vezes aquela quantidade de garrafas numa hora, não é? Mas naquela altura era o trabalho de uma noite. Pronto, fazia esse trabalho, às vezes o meu pai mandava-me fazer alguma volta se fosse preciso, e pronto, depois a seguir ia para a praia de Porto Pinho. Pronto, o meu dia estava feito, o
Estava
meu avô
feito.
pagava-me um escudo, para esse trabalho, dava um escudo e um chocolate de Regina.
Saudades. Tu tens memória de chegarem ainda aventureiros, como eram chamados na altura,
Sim,
aí ao
sim, sim.
café, e o teu avô recebê-los?
Sim. Tenho memória disso, lembro disso. E, pronto, e há fotografias em que eu estou com eles, pronto, com eles e com o meu avô, com o meu pai, algumas dentro do café, outras à porta. Havia realmente.
A ideia que eu tenho, e dos relatos, e do que já ouvi, do que já falei, do que já conversei e tudo, é que vocês eram quase um farol, quer dizer, vocês só não emitiam luz, não é? Mas era quase um farol no meio do mar. Era essa a sensação que tu te lembras das pessoas quando aí chegavam?
Sim. Isso começou a acontecer logo com os primeiros, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Pronto, e quando os barcos tinham a obrigação de ficar no meio do porto, e
Sim.
só podiam vir para a terra depois de um médico lhes fazer uma visita. Mas como não havia muitos médicos na ilha, portanto também não iam a correr, estavam no trabalho, não iam a correr ver um pequeno barquinho que chegava com uma pessoa, duas, três, quatro.
Sim.
Os médicos esperavam que chegasse um navio grande e tinham que ir ao navio grande, depois passavam lá pelo iate. Mas o meu pai, desde muito cedo, começou a entender que era muito desagradável. Depois da pessoa ter navegado no mínimo 3 semanas, mas normalmente até mais do que isso, um mês, por exemplo, ter que estar ainda no meio de um porto à espera do médico.
Exatamente.
E então começou ele a ir a bordo num barco a
Os
remos,
barcos.
ia lá a bordo. Ia lá a bordo, não, ia lá junto ao iate, apresentava-se: eu sou o José, podemos chamar Peter, tenho um pequeno café aqui no canto do Porto do meu pai, são bem-vindos, como é que foi a vossa viagem, como é que vocês estão? E o pai também achava que estavam bem, saúde, não é? Na realidade, é aquilo que o médico fazia, o médico não se podia fazer exames no meio do Porto,
É
ele
óbvio, era
olhava,
uma observação, não é?
observava-os, achavam que estava tudo bem, perguntava se estavam bem e depois. Então, meu pai fazia o mesmo. Meu pai pôs pedidos o passaporte, ia ter com um médico amigo que o conhecia, que acreditava nele. Ó, doutor, está tudo bem com eles? Assinava e eles padeciam. Já nessa altura, desde muito cedo, que alguns feirenses tinham admiração e respeito por esses navegadores. Por isso, o nome que lhes chamávamos era os Aventureiros.
Aventureiros, então.
Nesse dia, havia realmente uma festa aqui de recepção a eles. Não só oferecida por nós, o meu pai e o meu avô, mas também por outros feirenses que eram nossos clientes e que tinham admiração para esses navegadores. Os chamados aventureiros é um sinal de respeito e de admiração, porque já se podia também dizer que eram iatistas, mas as pessoas realmente achavam que eles eram esses aventureiros porque faziam essas viagens em pequenos barcos e havia realmente essa admiração.
Sim, houve lá, e na altura não havia as ajudas que há, não é? Quer dizer,
Com
não
certeza, com
havia os
certeza.
sistemas, quer dizer, eram mesmo aventureiros, quer dizer,
Não,
eram
era.
heróis, eram
Sim.
aventureiros no sentido de herói, não é?
Sim,
Vocês.
é por isso que nos próprios países deles eles tinham também essa admiração, por isso que eles escreviam livros, davam entrevistas, havia todo esse foco neles. Pronto, e nós aqui fazíamos a mesma coisa. Pronto, nesse dia era um dia especial para quem chegava, porque já atravessavam uma parte, talvez a pior parte já do Atlântico.
Sim.
Depois, no dia seguinte, meu pai ia fazer compras. Eu ia com o meu pai indicava-lhes onde é que eles podiam comprar aquilo que precisavam. Se eles tinham problemas a bordo, nos motores, nas velas, nas comunicações, o que fosse na parte elétrica, o que fosse necessário reparar, tentámos encontrar alguém para fazer as reparações necessárias. Depois começámos a fazer o câmbio do dinheiro estrangeiro.
Exatamente.
Depois, muito importante, começámos a ser a posta restante. Portanto, todos os familiares e amigos desses navegadores, quando queriam enviar as cartas, o normal é enviar para a posta restante da cidade.
Exato.
Hoje em dia continua a existir isso, em todas as cidades há uma posta restante, em Lisboa também existe uma. Portanto, há uma estação de correios que é destinada à posta restante. Só que em Lisboa tem várias correios, há uma, aqui no Paiol, como todos temos um, era nos correios. Só que nós tínhamos vantagem em relação aos correios, porque estávamos abertos muitas mais horas, às 8 da manhã, à meia-noite, à 1 da manhã, ou às 2. Portanto, estamos
Vocês
abertos.
estavam abertos, quer dizer, qualquer pessoa que chegasse.
Era isso.
Uma
Até
história
mesmo depois de
maravilhosa.
estarmos fechados, mesmo depois de estarmos fechados, se batessem à porta, nós abríamos sempre. É isso que chegavam de novo, né? No mínimo oferecer-lhes uma bebida fresca, que é aquilo que
Claro.
eles ansiavam. E depois nós recebemos, começámos a receber então, as cartas para eles. Para ti também foi muito importante a divulgação do nosso nome. E como muitos deles eram pessoas especiais, que escreviam livros, davam entrevistas, que se tornaram muito conhecidos, começaram a falar do apoio que a minha família começou a dar. Pronto, o café começou a tornar conhecido através dessas pessoas, desses escritos e dessa passa-palavra, não é? Pronto, e então, isso é normal. E quando nós vamos, antes de depois, vamos fazer uma viagem seguindo, de certa forma, os conselhos de quem também virou Peter, porque aqueles que eles admiraram, que são os heróis de Deus, muitas vezes, tiveram também cá.
Exatamente.
Isso
Sim,
foi
Tabarly e
importante.
toda essa gente passou aí,
Sim,
não é? De
sim,
uma forma
sim,
anónima e nunca puxaram os galões a dizer sou isto ou sou aquele. Chegavam aí e
sim. Sim,
sentavam-se com mais um, não era?
e alguns deles, na altura, ainda não tinham esse, não eram conhecidos assim dessa forma, percebes?
Exatamente. Só se
Alguns deles
tornaram
depois,
lendas mais tarde.
mais tarde, quando o primeiro homem, Joseph Slocum, passa no Faial, que ainda era um primeiro da volta ao mundo, mas já havia outros que tinham navegado antes, ele foi o primeiro a conseguir dar a volta ao mundo, pronto, tornou-se uma
Exato.
lenda depois.
Foi.
Pronto, isso aconteceu com muitos outros, quer dizer, foram fazendo o seu percurso de vida. E depois tornaram-se muito conhecidos, e quando passaram por cá, era mais um navegador a quem nós tentávamos dar todo o apoio.
Uma vez à conversa, tu contaste-me uma história que uma das coisas que vos imortalizou foi que as pessoas chegavam aí muitas vezes sem meios, sem dinheiro, sem nada e nunca partiram da horta sem víveres, sem coisas para comer no barco. Portanto, chegavam aí sem nada e saíam com coisas para prosseguir a sua viagem. E tu uma vez disseste-me que isso era apontado numa lousa e que nunca ninguém deixou de pagar. Muitos anos mais tarde, ou passavam mais tarde, ou às vezes mesmo muitos anos, mas sempre foi assim, não é?
Sim, isso aconteceu algumas vezes. Né? A maior parte dos navegadores
Tinham
para
meios, é
viajar,
óbvio.
tinham mais. Agora, aconteceu, há sempre aquele mais aventureiro que o dinheiro acabou mais cedo do que ele imaginou e depois precisava de ajuda. E a minha família e também já eu apoiámos aquilo que era necessário. Mas, de uma forma geral, tinha esse espírito de ajudar esses navegadores. Isso, com certeza, deve acontecer em muitos lugares do mundo. Portanto, é sempre alguém que acaba por ajudar. De uma forma geral, eles não precisavam desse tipo de ajuda. Acontecia em alguns casos, com certeza, mas a maioria das pessoas. Agora, havia muita o hábito e em relação à minha família, isso aconteceu muitas vezes, mas também não só, em que quando já iam até partir muitas vezes, davam sempre muita coisa para a viagem. E há realmente um navegador que, em 1952, o Eduardo Alcardo, no seu livro Temperance Returns, escreveu: "Então, Henrique do Café Sport, sentado preguiçosamente à porta, piscou maliciosamente o olho. No último momento antes da partida, deu-me um embrulho com comida que se veio a revelar muito, muito mais apreciada do que eu poderia imaginar." Quer dizer, é engraçado, ele descreve isto no livro. Há um outro que também, Eric Hitchcock, de 1955, Around the World in the Wondrous Tree, disse: "O proprietário do Café Sport e o seu filho perder o seu tempo para nos dar assistência em diversos assuntos e obter para nós uma dose diária de morango silvestre. Quer dizer, há realmente
Sim, né?
essa. É engraçado. Mas antes de nós, ainda antes do meu avô e do meu pai, já os filhos tinham isso. O Joseph Clocken, o primeiro homem da volta ao mundo, ele relatou no seu livro que lhe foi oferecido no dia da partida da horta, em julho de 1895, queijo fresco e ameixas, que lhe provocaram uma gastroenterite tão forte. Queijo fresco e ameixas era uma combinação explosiva.
Exatamente, no meio do
E
mar com calor, imagino.
teve uma gastroenterite tão forte, teve alucinações. Ao ponto de estar deitado no seu barco, dizer ter visto e falado com o piloto da embarcação Pinta, uma das caravelas da expedição de Cristóvão Colombo. O homem ficou a delirar e realmente, no livro dele, descreve isso. Isto nós também lembro-me de dar muitas vezes. Há fotografias em que se vê isso. Eu tenho uma fotografia que se vê o Cicester, cheio de coisas em cima da mesa do café, legumes e fruta. Lembro perfeitamente disso, lembro perfeitamente de fotografias em que está um garrafão de vinho à frente dos pés do meu pai, ali no, na frente do café, aquilo era uma oferta para eles. Inicialmente, realmente dávamos vinho do Pico, mas depois começámos a perceber que talvez o vinho do Pico no mar não fosse tão bom, não se aguentava tão bem. Começámos depois a oferecer vinho do Porto, porque também como símbolo da amizade entre a Inglaterra e
E
Portugal,
Portugal.
não é? Então achávamos que. Como ser um símbolo dessa amizade, da mais antiga aliança do mundo, mas achámos que o vinho do Porto seria um bom vinho para oferecer, e os franceses
Claro.
também gostavam, os franceses e os ingleses gostavam muito desse vinho. Quer dizer, é uma coisa que aconteceu com naturalidade, portanto, essa ligação. Mas as pessoas descreveram isso, e muita gente, ainda não, aqui há muitos anos, dizia-me o Carlos Lage, infelizmente também já morreu. Um navegador português, que veio de Moçambique
Sim.
até Lisboa e passou por aqui nos anos 80, 81, 82 talvez, passou aqui para a horta, e ele dizia que o pai dele também já tinha estado a tocar num iate. Não, essa história é por acaso não é do Carlos Lage, não é do Carlos Lage, um outro rapaz também veio de Moçambique, mas não é do Carlos Lage. Em que ele também passou aqui ainda criança com o pai e com o irmão. Pronto, a mãe era casada, ele era inglesa, mas ele é português, e pronto, também teve que ir nascer outra ilha, mas não tinha dinheiro suficiente. Ele depois contou-me que e pronto, e resolveu a sua vida, pois pagou isso ao meu pai com certeza. Não, mas
Claro.
há muitos exemplos desses, sem dúvida.
Há outra história também que tu já me contaste, que é extraordinária, que era no tempo aí dos submarinos, não é? Dos submarinos ingleses e alemães, que eram o correio e o tabaco, isso deixado aí numa boia fora da horta, não é?
Não, uma tradição também, hoje penso também devia acontecer em outras partes do mundo. Chamávamos os navios da mala, mas eram geralmente navios que passavam aqui entre Faial e Pico e deixavam, apitavam, e
Sim.
quando pronto, as pessoas ouviam esse apito, várias embarcações iam ao encontro deles. O que chegasse lá primeiro que apanhava a mala, não era?
Sim.
E aquilo era enviado dentro de uma boia para flutuar. Geralmente, o objetivo era enviar a correspondência,
Sim.
as cartas. Então, depois as pessoas recebiam aquilo, entregavam na capitania ou mesmo no correio. Eles mandavam sempre como oferta, às vezes, algum dinheiro, outras vezes mandavam uma garrafa de vidro ou mandavam tabaco. Pronto, havia sempre uma recompensa para quem
Sim, havia
apanhava,
ali um bónus, não era?
é um bónus. Então havia essa vontade dos barcos chegarem lá o mais rápido possível, porque é sempre uma ajuda, ou em dinheiro, ou em tabaco, ou em bebida. E depois, isso há até um livro publicado com imagens disso que acontecia. Havia muitos barcos que passavam aqui, que era um barco chamado o Barco da Fruta, que é um barco realmente da Alemanha, ou da
Sim.
Europa, que iam buscar fruta à América Central. Pronto, e atravessavam o Atlântico para buscar fruta, porque não havia essa fruta no Norte da Europa. E
Sim.
então passavam por aqui, E faziam isso, principalmente as cartas chegavam um pouco mais rápidas à casa deles
Exato,
do que a viagem.
viagem.
Que a viagem.
Oh.
Infelizmente, hoje em dia as cartas estão ao lado de muito tempo.
E perderam-se, as pessoas perderam o hábito de escrever, que é uma pena, não é
Sim.
isso?
E então, a comida era má, eles comiam menos. Evitavam ir à terra mais cedo. Porque sempre que
Só passava fome.
passava fome, sempre que iam à terra, havia pessoal que fugia.
Claro.
Portanto, muitos açorianos embarcaram nesses navios, que os americanos tinham necessidade de arranjar mais pessoas noutras ilhas e países,
Sim.
porque nos Estados Unidos não conseguiam arranjar. Muitos baleeiros que vinham a bordo eram pessoal que foram buscar à prisão. Era pessoal que no dia anterior tinham apanhado uma bandeira muito grande e tinham dito que sim, que queriam embarcar. Quando cruzavam a bandeira já estavam em alto mar.
Já não
Portanto,
havia, já não havia
já não havia
volta a dar.
hipótese. Portanto, há muitos açorianos que são ilhas muito, continuam a ser ilhas pobres, mas na altura é muito mais pobres ainda. Eram ilhas muito abandonadas. Portanto, as pessoas queriam ir para os Estados Unidos, então embarcavam nessa aventura de 3, 4 anos para ficarem legais e depois poder ficar nos Estados Unidos. Por isso, hoje em dia, a maior comunidade de New Bedford, por exemplo, são 60% é de origem portuguesa.
Pois é, é verdade. E
Há muitas tradições no Havaí, por exemplo, são tradições portuguesas.
o Kalela, que vem do
O
cavaquinho, etc.
Kalele veio do cavaquinho, sabemos a pessoa exata que levou ao Kalele, foi uma madeirense. Eles têm lá o Kingsbread. O Kingsbread é a massa cevada aqui dos Açores, que é o
Engraçado.
pão que é feito na altura do Espírito Santo. Há realmente uma série dessas tradições. O próprio Joseph Slocum, no seu livro, descreve. Ele parou ali numa ilha, a ilha fica a 300 milhas do Chile. Penso que essa ilha chamava São Fernando, hoje em dia é conhecida pela ilha de Robinson Crusoe. Nessa
Sim.
altura, essa ilha tinha só 60 habitantes. E quando ele parou lá na ilha, deu uma volta pela ilha, e a pessoa que guiava, que andava lá pela ilha, disse: eu vi uma casa um pouco diferente, um pouco estranha. E com uma porta pintada de uma cor diferente, um pó de
Sim.
bandeira, um pó de baleia mal feito. Eu pergunto: quem é que vive aqui? Ah, é o rei da ilha. É o rei da ilha com 60 habitantes. É um português dos Açores. É o Manuel Carroça. Ele escreveu Carroça como se fosse espanhol, mas era
Sim.
Carroça. Era Carroça. E realmente foi alguém que ficou lá. Eu até queria que fosse aqui no Faial, porque nos anos 60 ainda havia essa família dos Carroças. Depois acabaram todos os primos para os Estados Unidos. Mas possivelmente alguém tinha partido daqui. Pronto, as pessoas não aguentavam mais aquela vida, então foram ficando em diversas partes do mundo. Mas depois alguns voltaram e acabaram por chegar. E depois voltou-se a fazer, alguns voltaram para os Açores, começou-se a fazer caça nos Açores no final do século XIX, e durante um período de 50 anos, mais ou menos, isso foi a principal indústria dos Açores. Só começou a descair, principalmente a partir do vulcão dos Capelinhos. E a bordo desses navios, como. Havia muito tempo, havia muita coisa, havia um tempo morto. Se não havia vento, ficavam parados no meio do oceano.
Claro.
Não se podiam
Sim, não,
movimentar.
não havia motor, é óbvio.
Pois, eram navios muito pesados, que precisavam de bom vento para andar. Para ocupar o tempo, os comandantes incentivavam os baleeiros a fazerem as gravações nos dentes. Gravavam os dentes, gravavam aquilo que lhes apetecia, a mensagem de amor para a namorada, um coração, o nome dela. Ao nome da mãe, ao nome da... gravavam o que queriam. E depois, quando chegavam a um porto, ofereciam, trocavam ou vendiam aqueles que tinham já mais talento. Essa
Claro.
tradição começou a fazer-se em todo o lado. E aqui nos Açores também. Só que nos Açores começaram a ser feitos não só por baleeiros, mas também por artistas da ilha, porque a nossa caça-baleia é diferente. A nossa
Claro.
caça-baleia não é passada em alto mar, é
Era
passada.
de proximidade, uma caça de
É da
proximidade.
proximidade. Então, quem começou a usar os dentes e o marfim dos dentes, foram os artistas, foram os artesãos, e nós vendíamos isso aqui no café. Portanto, a minha família sempre esteve muito relacionada com isso. Pronto, o meu avô foi a primeira geração do Peter, mas o negócio da família já tem duas gerações antes, só que com outros nomes. Tínhamos um bazar no século XIX, aqui na zona do Largo do Infante, onde vendíamos só artesanato.
Que
Depois,
engraçado.
em 1888, o meu bisavô continua esse negócio, e eu próprio fui participar de uma exposição em Lisboa em 1988, uma exposição que foi feita uma exposição do país todo, que era a preparação de Portugal para a Exposição Mundial do ano seguinte, em 1989, em Paris, naquela Exposição Industrial, um
Sim.
pouco como fosse a Expo. E nessas, o meu avô ganhou uma medalha de ouro, nós temos um museu e um diploma, e os trabalhos no ano seguinte também foram a Paris, ganhou um diploma de participação.
Espetacular.
Já com um artesanato aqui da ilha, extraordinário. Mas não eram coisas feitas de baleia, era outro tipo de artesanato. Pronto, então, nós vendíamos aqui no café esses trabalhos feitos em dentes, em marfim e em osso de baleia. Mas o meu pai, a partir dos anos 60, e isso foi a grande visão do meu pai, foi essa. Muitas pessoas falavam que a caça à baleia ia acabar, mas o motivo que diziam, o motivo que dava era que ia acabar por falta de baleias, porque ia haver cada vez menos baleias. É uma verdade, começou a diminuir o número de baleias no mundo, mas o meu pai não acreditava nessa versão. Achava que ia acabar por falta de pessoas interessadas em fazer a caça.
Sim, cara,
Porque
aventura.
eu conhecia a realidade da vida dos baleeiros. Ele ia muitas vezes à volta da Ilha do Faial e à volta da Ilha do Pico comprar dentes de baleia. E apercebeu-se que os baleeiros eram sempre extremamente pobres. Pronto, se eles não ganhavam dinheiro suficiente na caça à baleia, pronto, eles tinham que virar os filhos para outras vidas. Pronto, não iam empurrar os filhos para uma vida que lhes só trazia miséria. Eu acho que, na realidade, só os donos das fábricas é que enriqueceram na caça à baleia. Os baleeiros foram sempre pobres. Então, o meu pai sempre tinha essas freguesias para começar a receber com alegria. Os próprios baleeiros desenhavam um foguete para que os outros baleeiros ouvissem e reuniam-se na casa dos botes. O meu pai escolhia os dentes, pesava-os e pagava-lhes logo aquilo em dinheiro. Eles dividiam logo esse dinheiro entre eles. Porque o dinheiro da caça à baleia do óleo só chegava no final do ano, às vezes no ano seguinte. Pronto, a vida era muito difícil para eles. Então, o meu pai, a partir do vulcão dos Capelinhos, tínhamos uma população antes do vulcão de quase 30 mil pessoas. Passados uns anos, tínhamos só metade, 15 mil. A caça à baleia começou a diminuir drasticamente. E em 1975, então o meu pai começou a colecionar. Começou a guardar, sempre que recebia dois, três dentes, guardava um ou dois. E foi fazendo a coleção.
Sim.
Quando acabou a caça à baleia, em 75, já só três ilhas faziam caça à baleia. Todas as outras já tinham terminado. E todas as outras fizeram caça à baleia também. Em 75 acabou a Ilha das Flores. Em 1980 acabou o Pico. E nós acabamos no Faial em 1984. Mas a fábrica era no Pico ainda, né? São Roque. Portanto,
Sim.
quando acabou a caça à baleia, terminámos só com um bote. Portanto, um bote envolve muita pouca gente já. Talvez
Exato.
sete pessoas a bordo do bote, mais um quatro ou cinco na lancha, ou três ou quatro. Depois, algumas, talvez uma dezena ou um pouco mais na fábrica. Quer dizer, o impacto social já era mínimo. Portanto, a caça à baleia terminou de uma forma sem ter grande
Extinguiu-se.
impacto, extinguiu-se.
Extinguiu-se, né?
E as pessoas foram arranjando outras soluções, em que depois já tinha havido a Revolução de 25 de Abril, a Revolução, os Açores começaram a ter um governo próprio, começou a haver apoios para fazer embarcações para a pesca do atum, com outras condições, portanto, tudo começou a melhorar.
A vida, a qualidade de vida melhorou, né?
Com certeza. E quando acabou a caça à baleia em 84, tínhamos só um bote no Faial. Antes do vulcão, no Faial tínhamos 40 botes à volta da ilha a
Loucura.
fazer caça. E depois não se imagina que esses 40 botes faziam caça em conjunto, não. Cada um caçava por si. O objetivo era cada um apanhar a sua baleia, porque o óleo daquela baleia era para esse bote.
Era
Portanto,
dividido depois, exato.
havia uma grande concorrência. O Pico devia ter mais botes que nós. O Pico, uma ilha maior, com mais dificuldades que o Faial, uma vida muito difícil. Pronto, e então as pessoas dedicavam-se muito à caça da baleia. Foi uma solução que apareceu pronto, e foi importante. Mas pronto, e o meu pai, como teve essa visão, 5 anos depois da caça da baleia,
Guardou.
guardou. E 5 anos depois de acabar a caça, abrimos um museu. Já na altura é uma das maiores coleções do mundo. Eu, entretanto, já a dupliquei. Pronto, temos muito orgulho realmente em expor isso a outros museus também aqui nos Açores, pronto, o Museu das Lajes do Pico, o Museu das Flores. E depois, mas alguns museus têm realmente algumas peças, mas como nós, ninguém colecionou tanto.
E é uma beleza realmente as mensagens, não é? O que as pessoas deixavam, o trabalho que o homem fez no, nos dentes do cachalote é uma coisa extraordinária. Ó
É,
Zé, para
realmente
acabar,
trabalho nisso. Sim.
não, mas conta, diz.
Não, e realmente sempre havia a gravação daquilo que eles tinham de soldado, não é? das mulheres, das namoradas, das pessoas importantes, ou dos filhos, ou então cenas da própria caça, não é?
Aquilo era quase um amuleto, não era? Era entre um amuleto e uma carta, não era?
Certo. Uma coisa. Hoje em dia também temos uma coleção muito grande de navegadores. Pronto, fomos fazendo uma coleção dedicada aos navegadores que vão passando por aqui pela horta, e também é importante.
É verdade. Vocês nunca se deram ao trabalho de contar quantas flâmulas e bandeirinhas é que têm aí, para não?
Não, por acaso não. Começámos este ano. Tivemos duas voluntárias a trabalhar cá e elas começaram a fazer esse trabalho. Começaram a fotografar uma a uma para depois podermos também publicar isso. Nós fomos sempre guardando as bandeiras ao longo dos anos. Uma bandeira mesmo muito velha, nós nunca deitámos fora. As mais antigas realmente ficaram muito escuras, porque na altura era permitido fumar no café. Com os anos elas ficavam muito escuras do tabaco. Mas hoje em dia, felizmente, já não acontece. Portanto, então, o que nós vamos fazendo é, vamos agora tentar começar a fotografar todas, para um dia também poder expor essas bandeiras. Mas, por acaso, também acho que isso deve ser um recorde a nível mundial. Não haver mais, não haver nenhum mais outro café.
Não, então, de certeza.
As pessoas talvez podem não entender isso, porque realmente há marinas muito maiores do que nós, não é? Muitos mais barcos. Mas estamos em primeiro lugar a nível europeu, em quarto lugar a nível mundial, como um porto de passagem de aves. E o que acontece é que, de certa forma, todos se concentram aqui quando estão a atravessar o Atlântico. Quando vão para a Europa, tem hoje em dia talvez quase 1000 marinas para se dispersar, não é?
Eu acho que quem cruzou o Atlântico e não para aí é quase como ir a Roma e não ver o Papa, quer dizer, é um bocadinho quase a mesma coisa, não é? É quase um culto. As pessoas têm um orgulho em parar aí, entrar, deixar de uma bandeirinha, ver um gin, às vezes nem que seja por horas para seguir, mas eu ainda há uns tempos, o ano passado, durante o Covid, teve um pai de uma pessoa, minha amiga inglesa, que ele vinha atravessar o Atlântico há não sei quantos dias num trimarã daqueles de madeira antigos, e ele só tinha um objetivo, que era parar aí, quer dizer, e ele chegou todo estragado ao Corvo, depois conseguiu parar nas Flores, andou por aqui, ali, ali, mas ele só descansou enquanto chegou aí, quer dizer, e ele já tinha passado aí não sei quantas vezes. As coisas transformam-se em locais de culto, não é?
É verdade.
Zé, há um facto que é incrível, não é? Depois do teu pai e do teu avô terem ido procurar os barcos no meio do Porto para os ajudar com passaportes e tudo, como contaste, e com comida, ajudá-los a levar qualquer coisa, há muitos anos atrás, agora com o Covid, tu fizeste a mesma coisa, não é? Há aqui uma história maravilhosa que acho que devias partilhar connosco.
Sim, infelizmente o Covid vai alterar muitas coisas no mundo, mas por outro lado também deu a oportunidade de nós, aqui no Faial, o Peter, ter demonstrado que continuava ao lado dos navegadores. Portanto, uma das primeiras medidas que o Governo Regional teve foi realmente ter fechado os portos. Portanto, as embarcações não podiam entrar no porto, mas não podiam sair das tripulações. E eu achei isso errado, porque aconteceu que os aeroportos continuavam abertos. Pronto, e se em 2 horas ou 2 horas e meia, pronto, era possível os barcos, as pessoas chegarem de avião aos Açores, os barcos levavam a média de 21 dias. As pessoas, se estiveram doentes, já tinham curado.
Era mais do tempo da quarentena, não é?
Pois, aí está. Pronto, eu escrevi isso, várias cartas para o Presidente do Governo, Vice-Presidente, para todos os secretários, a tentar alertar que achava que era um erro. Nós fechámos o apoio nos portos. Não obtive resposta nenhuma, mas depois escrevi e expus essa minha posição ao Comandante do Porto. Felizmente ele compreendeu. Um homem da Marinha sabe que quando se está no mar precisamos de ajuda, e estamos no meio do Atlântico, estamos a um continente. E ele, pronto, concordou que nós pudéssemos ir apoiar os iates naquilo que eles precisassem, com todas as precauções, não para com medo de pegar alguma doença ou Covid ou outra coisa qualquer, mas sim nós é que pedimos transmitir a eles. E, pronto, claro. Então, temos todos os cuidados necessários, portanto, levámos um fato, levámos luvas, levámos uma máscara, levámos uma viseira, portanto, o Naval emprestou-nos um semirrígido amarelo, está muito nas vistas, nós usámos um gorro do Peter, que tem umas coisas bastante fortes, como se fosse um farol,
Exatamente.
amarelo, porque então começámos a ir ter com os baixos, apesar de se precisar de alguma coisa, e tentámos resolver as situações que eles tinham para resolver. Isso foi realmente interessantíssimo, porque inicialmente éramos o único porto do mundo a que isso acontecia.
É
Depois
verdade.
Gibraltar depois também começou a fazer a mesma coisa. E começou a ser notícia a nível europeu. Foi na BBC, quando foram jornais na Inglaterra, na França, também em Portugal, que o Porto Horta continuava a receber os navegadores. Porque eu disse isso ao Comando do Porto, não podemos estar dando 100 anos a pedir às pessoas para virem à Horta, dar-lhes as boas-vindas, e agora porque aparece um problema, nós vamos negar
Ajuda.
isso. Então, aconteceu, por exemplo, no Pacífico, ilhas que nem água deram aos navegadores, quer dizer, por isso quando acabou o Covid, a comunidade de navegadores combinou, durante 2, 3 anos não vamos ir a essa ilha, porque vamos mostrar que nós também fazemos falta, também
Exatamente.
ajudamos a ir. E para eles foi extremamente importante ter um ponto no meio do Atlântico onde continuaram a poder receber aquilo que precisavam. E foi engraçado, portanto, nós tínhamos, havia dias que tínhamos uma fila do supermercado com a gerente só dedicada, portanto, ao nosso pessoal. Eu tinha funcionários, portanto, lá no supermercado, transmitíamos para o WhatsApp a lista com o nome do barco, daquilo que eles precisavam, íamos
Exatamente.
comprando isso, pondo em carros, dentro de sacos, depois vim aqui para o Porto, íamos distribuir aos iates
Fazer
e
o transbordo.
Transbordo, portanto, chegámos a trabalhar até mais da meia-noite, quando tínhamos aqui mais de 100 barcos aqui dentro do Porto, e isso aconteceu. Foi uns meses de trabalho, mas ao mesmo tempo foi importante o café
É
estar
muito
presente,
gratificante, não é, Zé?
é,
É
sem
muito
dúvida.
gratificante. Porque nós, no início da nossa conversa, dissemos que vocês sempre foram um farol, não é? E este farol continuou, não é? Não se perde na tua geração e certamente isso é um legado que has de passar também para os teus filhos, não é? Isto é a história da. Eu comecei por dizer que isto é muito. Vocês são muito a história da vela oceânica, da vela de cruzeiro, da história portuguesa. Vocês são muito mais do que a horta. E isto é a prova disso mesmo. Realmente é uma honra termos pessoas como vocês, que é óbvio que é um negócio, é a vida, é um trabalho, mas que têm essa preocupação de ajudar sempre. E assim vão continuar a ser. Quer dizer, a tua geração, certamente os teus filhos e as vindouras, alguém vai continuar a cuidar dos aventureiros ou navegadores, como lhes chamam hoje, que aportarem aí à cidade da Horta, não é?
Felizmente, portanto, tenho uma nova geração, portanto, já a apoiar-me e a trabalhar comigo. Portanto, tenho dois filhos e uma filha, estão todos relacionados com o Peter, embora o mais velho tenha outros projetos diferentes, mas continuo também a ajudar. Mas, principalmente, o meu filho do meio, o João Henrique, e a Mariana, são os dois dedicados ao café, portanto, também traz uma satisfação de ver o negócio poder continuar. Rodrigo, eu gostava de despedir, mas se desse licença, eu também gostava de ler aqui um pequeno, mais ou menos, texto sobre o Porto da Horta, que escrevi aqui há uns tempos. Portanto, e já me despeço também, desejando tudo bom e um abraço para ti e bons ventos para todos os navegadores.
Oh, Zé, fico muito sensibilizado porque sei que és uma pessoa de cultura e de escrita e de história. É para nós um privilégio ouvir esse teu texto e acho que sim. Depois, quando o tempo é teu, o espaço é teu e nós despedimos agora aqui, como dizes bem, e depois deixamos as pessoas a sonhar com as tuas palavras que certamente serão extraordinárias. Zé, muito, muito obrigado pelo teu tempo. E olha, e que os teus filhos continuem a acarinhar esse património extraordinário que o teu avô, o teu pai e tu tomaram conta e tu vais passar às gerações vindouras, né? Força com o texto, o espaço é teu. Um grande abraço.
Obrigado. Chama-se Da Esplanada do Peter.
Força, Zé.
Sentado na Esplanada do Peter, vejo nesta longa praia da Baía da Horta, Jos Van Urter, o primeiro capitão do Natal do Faial, desembarcar pela primeira vez. Apaixonou-se por esta ilha, o Faial, pela sua beleza e pelo seu enquadramento, o longo dragão à esquerda, a Ilha de São Jorge, e a montanha perfeita em frente, a Ilha do Pico. Vejo as caravelas portuguesas a navegarem rumo à capital do reino, Lisboa, vindas do Brasil, da África e da Índia, carregadas de ouro, marfim e especiarias. Vejo navios de piratas a espreitar para se apoderarem destas riquezas. Vejo naus carregando para exportação trigo, pastel, ursula, laranjas e muito vinho. Algum deste vinho, o verdelho, vai chegar às cortes russas. Vejo todas aquelas baleeiras a navegarem para o sul, a caminho do Pacífico, numa viagem de 3 ou 4 anos, até voltarem a New Bedford, levando muitos açorianos a bordo, que irão assim concretizar o sonho americano. Alguns baleeiros, numa das suas viagens, um cachalote branco, a que chamaram Moby Dick. Vejo no canal vários navios vindos de França, com destino aos Estados Unidos, transportando um presente ainda desmontado, e dizem ser uma enorme mulher chamada Liberdade. Vejo ali navios dos cabos de marinhos nos vão ligar a todo o mundo através de mensagens em Morse, naquela que será a primeira ligação telegráfica do Atlântico. Vejo o iate Princesa Alice, com o Príncipe Alberto I de Mónaco a bordo, vem fazer várias expedições oceanográficas e ajudar a construir o primeiro observatório meteorológico dos Açores na Orca. Vejo ali ao fundo, no canto sul do Porto, no edifício redondo, carregar carvão para os navios a vapor na Primeira Guerra Mundial, a que vieram abastecer-se e fazer reparações. Vejo o hidroavião NC-4, pilotado pelo comandante Alberto Reed, a fazer a primeira travessia aérea transatlântica e outros clipes da Pan América e da Lufthansa a amarrar nas águas do Porto. Vejo a navegar em direção ao norte centenas de navios e embarcações de todo o tipo, cujas tripulações tiveram no Porto da Horta os últimos momentos de paz, pois iam para a guerra libertar a Europa na Segunda Guerra Mundial. Vejo os rocadores holandeses, a Smit Tuck, os mais potentes do mundo, no meio do Porto, prontos a socorrerem os navios em apuros. As suas tripulações ofereceram a tinta azul para pintar a fachada do Café Sport. Vejo a subir a rampa de varagem o jipe anfíbio Half-Safe de Ben Cullen, o primeiro veículo anfíbio a dar a volta ao mundo por terra e por mar. Vejo muito ao longe o veleiro Spray do capitão Joseph Slocum, o primeiro homem a dar a volta ao mundo em solitário. Vejo o iate de Alain Garrebaud, o primeiro francês a dar a volta ao mundo em solitário. Vejo o Marcel Bardiot, a primeira pessoa a dar a volta ao mundo em solitário no sentido contrário dos ventos. Vejo o Francisco de Sessa, o primeiro homem em solitário a dar a volta ao mundo só com uma escala. Vejo o Robin Knox Johnson, o primeiro navegador em solitário a dar a volta ao mundo sem escalas em 312 dias. Vejo a bordo do seu iate Venture 35, Humphrey Barton, fundador de um grande clube de navegadores aventureiros, o Ocean Cruising Club, o OCC. Vejo o grande navegador Henrique Tabarly no seu iate Penduick. Vejo e ouço o Jacques Brel a tocar violão no seu iate Ascoy 2.
Maravilha.
Vejo no canal um grupo de iates de competição. Neles vão Luís Perron, Michel Malinowski, Philippe Pompon, Olivier de Carcassonne, Vincent Riault, Jean Lecam, Bernard Stamm, Alex Thompson, Alexandre Benedetto, Giovanni Soldini, Florence Artaud, a namoradinha do Atlântico,
Sim, valeu.
e Francis Joyon no seu trimarã a dar a volta ao mundo em 40 dias. Vejo navegarem à vela no Porto várias das mais elegantes embarcações do mundo, os botes baleeiros açorianos. Vejo por fim os milhares de aventureiros, navegadores e artistas que ao longo dos anos foram passando por este Porto, fazendo amizades e criando alegria e história com os três Azevedos do Peter Café Sport, o Henrique, o José, Peter e o José Henrique.
Epá,
Muito bem. Este foi
meu
um texto que escrevi, eu acho que
meu.
resume de uma forma geral a história do nosso Porto.
E assim chegamos ao final de mais um episódio da Conversa no Cais. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.